Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo,
tô, normal. Tô te ouvindo legal também.
Demorou.
Deixa eu chegar mais perto do Wi-Fi, porque, né?
Eu conectei aqui, deixei o celular carregando.
Então, agora tá beleza. E aí, você tá bem?
Tô, mano. De boa.
Pô, da hora ainda. Legal pra caralho que você curtiu participar, velho.
Então. Pô, eu acho da hora o podcast. Eu vi... que naquela na descrição lá que você mandou, caramba, mano, mó bem produzido o bagulho, acho que vai ser legal.
No meu Spotify, cara, tem mais podcast que playlist já, bem legal. Depois eu te indico algum, cara.
Demora.
Mas vamos lá, começando. Pô, então, menino Thomas, que é fotógrafo, posso chamar de influenciador digital, né? Porque além de fotógrafo, ele vende arte e faz muitas viagens iradas por aí. Muito obrigado por você ter aceitado o convite desse projeto piloto. Primeiro legal. Episódio do Comunicando. E a gente vai falar de foto, viagem, redes sociais, venda de presets, venda de quadros e tudo mais.
Bora.
Se apresenta aí pra galera, Thomas.
Bom, sou o Thomas, eu tento tirar umas fotos aí, eu trabalho mais com comercial, agora eu tô mais focado em trabalhar com algumas marcas e com Instagram mesmo, mas é isso, e aí eu tô tentando ver se dá certo essa coisa de internet muito louca aí.
Bom, então... Pelo pouco assim que a gente conversou, né, cara? Você ainda não vive exclusivamente da fotografia ou das artes e tudo mais?
Não, não.
Tá. E hoje em dia, então, você tem vamos dizer assim, um trabalho comum, como todo ser humano, né?
Uhum.
Famoso.
Porque assim, eu comecei há pouco tempo. E há pouco tempo, sim, acho que dei uns 2 anos, 2, 3 anos. E eu tava já num trabalho, né? Tipo, eu trabalho com TI.
Cara, confesso que não vejo você trabalhando com TI, assim. Não, não seria aquela primeira alternativa, sabe? Pô, o que você faz? Ah, você é do TI. Não, cara. Faria total que você, sei lá, publicitário, alguma coisa do tipo, assim, entendeu?
Nossa, eu só mexo com problema, os negócios.
É o famoso, dá uma olhadinha aqui, ó, 2 minutos. Aqui o meu e-mail parou de funcionar o e-mail.
Aqui tá de boa.
Aqui tá funcionando. Tamo no ar ainda.
Tá, então fechou. Então, e foi isso, assim. Aí eu comecei a... Comprei uma câmera e tal, sempre gostei. Fui tentar tirar umas fotos, vendo o que dava. E aí começou a dar certo. E é isso, eu tento conciliar as duas coisas. Mas assim, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou ficar full time... fotografando, criando conteúdo digitalmente, criando quadros, não sei o que eu faço.
Eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, você comentou que você andava de skate, e foi daí que veio a inspiração para começar a tirar foto.
Foi... Fala aí.
Foi mais ou menos, na verdade, né? Tipo, você uniu o útil ao agradável, vamos dizer assim.
Pois é. Mas assim, eu comecei... É que, cara... Eu lembro que eu tinha uma câmerazinha, aquelas, tipo, point and shoot, assim, que toda a família tinha. Aí eu lembro que eu queria tirar umas fotos de skate e tal. E aí eu fiz uma fisheye com aquele olho de peixe da porta, sabe?
Nossa, aí, puta!
Eu fiz uma fisheye lá com os canos PVC, mó artesanato. Aí eu coloquei lá na câmerazinha e tal, comecei a tirar foto de skate e tal, que era o estilo, assim, né, com fisheye. E assim, mano, qualidade péssima. Mas eu comecei aí, eu falei, vou comprar uma câmera. Aí eu juntei uma grana, comprei a primeira câmera, a minha foi uma T3 da Canon. Aí eu comprei, fui começando a comprar lente e aí foi.
Cara, e é muito legal você falar essas coisas assim do... Pô, eu tinha uma câmera ruim, né? Porque hoje em dia é muito engraçado quando você fala que você é fotógrafo, que a pessoa... Primeira coisa que ela fala, que câmera você usa? né? Uhum. Como se fosse uma ferramenta primordial, assim, para o trabalho. E você contar essa história que você tinha uma câmera básica, né? A famosa, acho que era Cybershot na época.
Era,
né?
Uma Cybershot, cara. Toda
a família teve uma Cybershot na vida,
era uma,
né?
Cybershot, eu acho que era tipo 7 megapixels, assim.
Sabe? Nossa, não, se você comparar, cara, a gente tá falando isso o quê? 5 anos atrás, cara, não é tanto tempo.
É.
Entendeu? Crer. E você pega hoje em dia uma câmera, né? Não tô nem falando daquelas megas hiper, né, lindas que a gente almeja ter um dia, né? Mas que custa muito dinheiro. Mas você pega a minha câmera mesmo, né, que é uma Sony, cara, ela tem 24 megapixels.
Uhum.
Né? Então já é uma puta distância, assim, do que começou e para onde foi. E você contar pois que é. Você fez a lente, né, a fisheye, para quem não conhece, é aquela lente mais aberta, né, que dá aquela sensação, né, um ângulo diferente e tudo mais, com, né, você fez a própria mão porque você tinha necessidade daquilo, cara, é sensacional. Eu acho incrível, assim, essa coisa do it yourself, sabe, assim?
É, fazer, né? O que tá, eu acho, ao seu alcance lá no momento.
Não, e eu acho que isso é essencial para tudo, cara. É igual aqui, né, a questão do podcast. Eu, como eu te falei, tá ouvindo muito podcast, tô gostando muito, né, aprendendo muito sobre vários assuntos. Uhum. E tem uma hora que você quer colocar isso em prática, né? Então vamos fazer, e se ficar ruim, a gente vai ruim mesmo, entendeu?
É,
a gente vai melhorando, mano. Porque eu acho que, como na fotografia, tem essa questão da evolução e tudo mais, então acho que isso é sensacional, assim, você ouvido, pô, eu fui lá atrás, fiz, ficou ruim, ficou, mas aí eu vi que eu já não conseguia mais fazer o que eu queria com aquilo, e comprei uma câmera melhor e fui indo, sabe, degrau por degrau, então eu acho isso muito legal, cara.
É.
E aí você falou que você comprou a sua câmera, né, a primeirazinha Canon.
Uhum.
E aí, qual foi a primeira lente que você lembra de ter usado?
Ó, eu lembro que eu comprei ela com a lente do kit, né? Então veio a 1835. 1835?
Acho que é 1855, né?
1855, isso.
1855, é. Que todo mundo, tipo, critica, e eu acho sensacional, cara.
É, mas assim, é aquela que vem no kit mesmo, de plástico, aquela mais simples lá da
Argentina. É o famoso, se não tem cão, caçar com gato, entendeu?
Isso aí. E aí eu nem manjava, assim, tipo, ah, vou comprar só o corpo e vou comprar uma, sei lá, 16-35, porque eu quero fazer... Eu nem sabia o que eu queria, eu só comprei lá a câmera e veio com essa lente aí. Aí depois, eu lembro que na sequência, assim, tipo um mês depois, eu comprei uma 50mm, aquela 1.8, que é tipo, também é a cinquentinha que todo mundo tem, né?
Que todo mundo gosta, né?
É. E, mas assim, cara, assim, essa lentezinha, apesar de ser simples, frágil e mais barata, cara, ela é incrível. Eu teria até hoje, mas eu vendi... Numa determinada época aí que eu vendi um monte de coisa, eu acabei vendendo. Mas assim, cara, é incrível. Eu teria de boa.
Não, eu acho engraçado isso, cara. Porque tem muita coisa que a maioria das pessoas... Principalmente agora nessa internet que você tem review de tudo, né?
Uhum.
Então você tem muitas pessoas falando bem de um produto, muitas pessoas falando mal. Mas acho que quando você pega um produto que é meio termo, assim, negócio, você falou, pô, a cinquentinha que é frágil e tal... e você teria ela até hoje, significa que ela é boa, né? Então, sim, acho que isso, que essa coisa assim do tipo, ah, eu vou comprar essa porque o fulano de tal falou que é legal, cara, pra ele funciona, pra você pode ser que não funcione, entendeu?
Pois é.
E igual você falou, pô, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Então você vai testando. Eu mesmo não tenho grandes lentes, entendeu? Eu trabalho com uma 16-55, né?
Uhum.
E uma 30mm, cara, e tô feliz a vida, entendeu? Não preciso de uma lente maior. Lógico que às vezes eu sinto muita falta de ter uma lente mais aberta, né? Uma lente 10mm, uma lente, né, 12mm, mas essa em questão, um quesito assim de, pô, preciso de uma lente isso pra isso, isso pra aquilo. Eu acho que quando você tem uma coisa que você quer muito, né, e você às vezes não sabe o que, acho que esse teste que você faz é muito importante. Muito interessante, assim, pra até se autodescobrir, né?
É. Eu acho que é bom, e também pode ser ruim ao mesmo tempo, porque como você não sabe, cara, na internet, você vê aí uma galera que, tipo, você se ilude, né? Você acha que a galera tá viajando o mundo aí porque tira foto, e aí você vai querer correr atrás disso. E aí, assim, por exemplo, quando eu não comecei a trabalhar logo com fotografia. Então, era mais no hobby mesmo, que eu queria fotografar o estilo que eu queria, eu ia atrás do equipamento para isso. Então, acho que pode ser um problema também, sabe?
Sei. Não, eu sou muito a favor, assim, na verdade, do testa de tudo, entendeu? Acho que quem sabe de tudo já pode escolher por onde quer ir e como quer fazer, entendeu? Então,
sim.
Ah, pô, eu gosto de tirar foto de skate, legal, começa tirando foto de skate, né? Uma hora que você quiser tirar foto, fazer um fotojornalismo, faz fotojornalismo. E ele, conforme vai passando o tempo, você vai falar, pô, eu gosto mais disso, eu gosto mais
isso,
daquilo.
É isso aí.
Né? Eu acho que a gente vai voltar nessa questão da internet, do Instagram e tudo mais. E aí você começou na fotografia e quais foram as suas inspirações, cara? Você tem alguma assim, puta, né?
Então,
algum cara?
Então, eu logo que eu comecei, eu seguia muita gente assim de skate e tudo mais. E aí eu lembro que tinha até alguns fotógrafos lá, eu sou da BC, né? Sou de Santo André. E aí tinha uma galera, eu ia nos parques lá, tal, de skate, e aí tinha uma galera que fotografava, e aí a gente ficava, tipo, uma vendo as fotos do outro e tal, tipo, comentando. Tinha uma galera que, eu lembro que fazia foto pra umas skate shops lá e tudo mais, e aí foi mais ou menos isso. Mas aí, logo em seguida, assim, que eu comecei a mais ir pro essa parada do Instagram e tal, eu lembro que eu comecei a seguir bastante gente de foto, assim, mais urbana. Só que, assim, mais de fora do Brasil, sabe? Cara, eu lembro que eu via bastante o Coasting, o Insighting, cara, vários.
Não, eu gosto... Eu acho que a maioria das inspirações que você teve quando você começou foram as minhas também, né? Então, Ryan Miller, o Costen, Will Concept, First, né? Todos os caras que eram bem, né, urbanos, assim, né? E tiravam fotos de grandes metrópoles, Chicago, Nova York, Los Angeles, né? Que é aquela coisa... Porque não tem como dizer, né? A cultura americana era muito próxima da nossa, cara. Então... Eu acredito que muitas das suas referências foram um pouco das minhas também.
Uhum. Cara, tem um cara que eu gosto demais. O Instagram dele é Seb Zanella, se eu não me engano. Cara, eu pago um pau pro cara, porque ele consegue pegar detalhe assim, e tipo, simples, de skate, surf, mas assim, urbano, fotografia de rua. E, cara, nossa, eu acho, assim, que ele foi uma... Assim, é porque ele tenta fazer uma coisa mais artística, entre aspas, né? E no começo eu via muito isso, assim, tipo, eu falei, ah, não, vou querer fazer fotos que vão ser, tipo, super artísticas. E aí logo eu mudei, porque primeiro que eu não ia conseguir chegar nesse nível para falar... Nossa, não, semana que vem eu vou ter minha foto exposta na Galeria X. E eu, tipo, no começo eu me iludi um pouco com isso. Mas depois, cara, foi só por agora, cara, só porque eu só faço o que eu gosto, sabe? Tipo, dane-se.
Eu acho muito legal essa evolução, né? Do porquê. Eu comecei também e falei, pô, tô tirando umas fotos sensacionais e tudo mais. E aí você começa a ver que você fala, cara, meu trabalho não é tão bom não quanto eu imaginava, você entendeu? Porque...
Uhum.
Você, né, vai fotografando toda hora, vai fotografando com mais frequência e você vai vendo a sua evolução de pouquinho em pouquinho.
Sim.
Entendeu? Então, muita foto que eu olho, né, lá atrás, quando eu comecei, eu falo, meu Deus do céu, cara, como né? É aquela, não digo vergonha, assim, porque acho que não, né, a gente não tem que ter vergonha de nada, mas
sim.
Fala, pô, como eu evoluí, né, até aqui, essa questão de luz, questão de composição, né, lugares também, porque...
Cara, eu vejo, às vezes, tem vezes que eu paro, assim, e vou lá nas minhas primeiras fotos do Instagram, tipo, nem lembro que ano que era, 2012, sei lá, 2011, e aí eu vejo, é que agora as fotos já estão todas arquivadas, né, mas enfim, aí eu vejo que, cara, aqueles filtros do Instagram, sabe, aqueles filtros, eu até esqueci o nome, que é tipo
era um vignette
ferrado, roxo.
Não, e você usar os filtros do Instagram antigamente era regra, né?
É.
Era uma coisa assim, pô, você nem tá, você tá postando foto sem filtro, né? Então, cara, e é incrível como as coisas mudam, né? De um dia pro outro, assim, você já não tá usando mais filtro, você já tá postando foto com melhor enquadramento, com melhor resolução. Você entendeu?
Você começa a entender mais de edição. Você
começa a entender de edição e tudo mais. E começa a ter um processo mais simples, né? Você começa a ver que para você evoluir, você precisa estudar, você precisa entender de algumas coisas. E eu acho que essa evolução da fotografia, ela é muito legal porque é um trabalho totalmente seu, assim. Então, você só vai evoluir se você se esforçar para isso, entendeu? Ninguém vai te ajudar, você não vai conseguir. Eu acredito muito que tem algumas pessoas muito fora da caixinha, né? Uhum. Que nasce com o olhar assim. Eu tava até vendo uma entrevista do Sebastião Salgado esses dias, e eu nem sou fã do cara, assim, não admiro ele como fotógrafo, acho ele totalmente referência da fotografia brasileira, né, pro mundo, mas não é um trabalho assim que eu me espelho e falo, putz, achei incrível, vou copiar uma foto do Sebastião Salgado. Mas ele tava contando um pouco da história dele, e ele foi economista, trabalhou no Banco Central, um trabalho super burocrático, assim, né? E aí ele contando que quando ele foi, se não me engano, acho que era na França, ele tava estudando, né, ou trabalhando, não me recordo agora, e aí a esposa dele, que era arquiteto, comprou uma câmera. E aí quando ele fez a primeira foto, meio que virou a chavinha, entendeu? Então, e ele falou, pô, eu não sabia nada, eu só fazia foto. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo meus filmes em casa e tudo mais, né? E aí você fala, pô, o cara trabalhou, sei lá, né, ele tinha já quase 40 anos, já tinha filho e tudo mais, e vai, coloca uma câmera na cara e sai desbravando o mundo, né? Então, mas, claro, né? É um em um milhão. Não vou dizer que todo cara que vai botar uma câmera na cara vai ser o próximo Sebastião Salgado, né? Você entende muito essa coisa do estudado, faça, aprenda, reveja. É muito sozinho. Porque o fotógrafo é um trabalho tão muito solitário, né, cara? Então, é você e uma ferramenta de trabalho, que é a câmera, e aí você desenvolve toda uma história, né, através da imagem. E você só vai contar uma boa história se você entender como fazer uma boa história, né?
E, cara, tem que meter as caras, né? Se não adianta você falar que quer fotografar e não sair de casa. Tem que meter as caras por aí.
Tem até um ditado, né, que fala, só cria história quem sai do sofá, né?
Isso aí.
Então, acho que isso é totalmente válido. E outra coisa que eu queria falar com você, que eu acho que, né, foi uma das principais referências pra gente se encontrar nesse mundo da internet, foram as redes sociais. Né? Eu conheci seu trabalho pelo Instagram e acho que a primeira foto sua foi uma foto na Califórnia, cara, se não me engano, em Santa Mônica. E foi uma foto que você tirou da praia, assim, tinha um sol vindo do lado esquerdo. Falei, pô, que foto linda. Né? E aí você começa a descer, procurar outras fotos. E desde de cara, assim, achei seu trabalho muito, muito irado, muito legal mesmo.
Eu
queria ver com você a respeito dessas redes sociais. Eu sempre vejo você comentando no Twitter, fazendo vídeo no YouTube, até agora pro Instagram TV. Né? E cara, e como você trabalha com essas redes sociais? Assim, como você lidar no dia a dia?
Cara, assim, Instagram, falando principalmente do Instagram, porque é onde eu tô mais, passo mais tempo. Eu comecei no Instagram como, sei lá, tipo, qualquer pessoa. Queria postar umas fotos lá, minha. Só que aí eu comecei a tirar fotos de coisas e parei de tirar foto, tipo, postar selfie. Não que esteja errado, nem nada, não tô julgando. Mas aí eu falei, vou tirar umas fotos aqui. Foi quando eu comecei a tirar foto de skate e tudo mais. Aí eu comecei a usar Instagram pra isso. Aí, cara, eu não sei o que aconteceu. Fui viajar e tudo mais, postei fotos de viagem. Aí uma galera começou a me seguir, e aí eu comecei a entender um pouco mais de redes sociais. E eu lembro que antes, hoje ainda tem até bastante coisa de hashtag e tudo mais, mas antes, as regras, o algoritmo, essas coisas assim, era bem diferente, né? Então, cara, eu comecei a pesquisar mais sobre, tipo, o que eu posso colocar aqui para as pessoas descobrirem as fotos, descobrirem o que eu tô postando. E aí, foi lá, sei lá, meio que deu certo, ó, tem uma galera que me segue e tudo mais. E aí, como acho que 70% do público que me segue também gosta de tirar foto ou tem interesse por esse assunto, é um tema em comum que eu tenho com as pessoas que me seguem. Então, em qualquer rede social que eu esteja, tipo Twitter, o próprio Instagram, até no Facebook agora eu nem uso tanto, mas a fotografia, a câmera e tudo mais é sempre o assunto em comum que eu tenho com as pessoas. Então eu acho que eu uso um pouco disso, cara. E como tem uma quantidade razoável de pessoas que vêm, é inevitável que vão chegar até mim para perguntar que câmera que eu uso, como que eu fiz essa foto, como que eu editei essa foto. E aí, cara, uma coisa leva a outra. O Twitter, assim, sinceramente, eu tô usando até um pouco mais agora, porque eu mais me divirto no Twitter do que posto coisa séria mesmo de foto. Eu fico mais no Instagram para mostrar trabalho mesmo, enfim. Mas... ah, cara, eu acho que é isso, assim. Um pouco de vídeo, o que eu tento fazer é mais na intenção de, tipo, receber menos perguntas no Instagram, sabe?
Não, eu acho engraçado isso, né? Porque... Eu não consigo, assim, eu não tenho a aptidão que acho que você tem, que é de administrar muitas redes sociais. Uhum. Você entendeu? Eu não consigo nem administrar direito o Instagram, né? Aquela coisa de, pô, vou ter uma constância legal, vou, né, fazer um feed bacana, vou interagir mais. Mas acho que essa coisa de falar em frente à câmera, igual, né, eu vejo você fazendo direto, pô, conheci um restaurante tal, conheci agora, né, com as suas dicas de cafés e tudo mais. E eu não consigo fazer isso, cara. Sei lá, eu acho meio, né, da minha parte, assim, meio tosco, sabe? Não fica uma coisa natural,
sei,
assim.
Sei. Né? Então, cara, acho que... Eu não sei por que que eu... Não sei, cara. Porque, assim, o Instagram, ele tem um monte de ferramenta. Tem feed, tem story, tem live, tem um monte de coisa. Então, eu passo muito tempo no Instagram e por ser onde eu tenho um público maior, eu tento levar um pouco mais a sério, né, entre aspas, assim. Mas, cara, eu vou te falar que eu passo mais tempo no Instagram consumindo conteúdo, assim, do que, de fato, postando alguma coisa, criando alguma coisa. E eu acho muito bom pra inspirar, sabe? Tipo... eu descobri muita coisa nova de fotografia no Instagram. É muito bom para testar e ver o que as pessoas se interessam de ver. Então, nessa questão de social mesmo, pessoas, eu acho que é interessante, sabe? Mas as outras redes sociais, assim, cara, é que eu gosto bastante do Pinterest por inspiração também, cara, é muito bom. Eu acho que é até melhor que o Instagram. E o Twitter é meme, né? É ver foto de cachorrinho, né?
O Twitter é da zoeira, né?
É.
Vamos dizer assim, né? O Twitter já foi muito sério, né, cara? Eu lembro que muitos anos atrás o pessoal usava o Twitter bastante, assim, pra ter umas discussões até, tinha até umas polêmicas.
Assim,
sim. Tal. Mas aí eu acho que o pessoal migrou um pouco, talvez, pro Facebook. Aí o Facebook virou um reduto de brigas de família por política, né?
Cara, eu não sei, eu tenho essa impressão, assim, mas eu acho que o Facebook é uma... É que aí é um pouco clichê, assim, mas é tipo, sabe que a galera mais... Parece que a galera mais jovem, assim, nem tá mais no Facebook, eu acho. Não sei se é porque eu não tô e não acompanho, e as pessoas que eu vejo usarem é tipo, sei lá, meu tio usa, E é tipo, não sei, cara, não sei, acho que o Facebook, não sei o que acontece no Facebook, mas no Twitter eu vejo bastante fotógrafo, eu sigo bastante fotógrafo no Twitter também, e é um lugar legal pra mostrar imagens, né, mas é que eu não sei se é porque eu sigo mais humor no Twitter, mas eu acho que dá pra levar a sério o Twitter, assim, pra fotografia também, sei lá.
Não, é engraçado que algumas redes sociais, elas bombam de formas diferentes dependendo do lugar, né? Então, sim, eu tava até vendo ouvindo um podcast hoje, né? Como eu te falei no, no começo, que eu tenho consumido bastante podcast, que o pessoal, né, principalmente Estados Unidos, Canadá, eles não utilizam o WhatsApp. Né? Eles não têm o costume de ter WhatsApp, eles usam outras redes sociais. Inclusive, muitos ainda utilizam a mensagem, né, do celular. Eu não sei se ainda é o SMS, né, como a gente conhecia antigamente, mas eles usam, cara, muito mensagem de texto.
Pior que é verdade. E eu, quando as pessoas que eu conheço de fora do Brasil, eu acho muito estranho, porque a gente usa, eu uso bastante o Telegram, mas eu também uso o WhatsApp, né? Só que o pessoal lá usa, tipo, é que no iPhone tem esse iMessage lá e tal. Mas é o próprio aplicativo de mensagem. E aí eles usam isso, cara, assim. Cara, é muito estranho, não sei.
Não, nesse mesmo podcast eles estavam falando que alguns países ainda se comunicam muito via o Messenger do Facebook.
Ah, sei.
Então, ao invés de eles usarem uma plataforma que pra gente seria, né, óbvio, o WhatsApp, eles usam o Messenger do Facebook, é tipo...
Nossa, eu tenho medo de usar o Messenger do Facebook, você, né? Entendeu? Parece que aquele negócio vai roubar as informações da minha vida, eu tenho medo.
Não, total, verdade, total. Você entendeu? E eu acho que o que você comentou a respeito do Facebook, né, que as pessoas mais velhas têm consumido mais o Facebook, eu acho que isso é um caminho, infelizmente, que a gente já viu, que foi o do Orkut. Né? Quando as pessoas mais velhas, né, o seu tio, o seu pai, a sua mãe, começam a entrar na rede social, que não são os maiores consumidores do produto, né, porque a gente hoje vive num mundo onde as pessoas estão totalmente conectadas, seja em qualquer rede social. Mas as redes sociais que geram lucro são aquelas que têm pessoas mais jovens, que consomem, sim, mais conteúdo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, não estou dizendo que será breve, mas é um caminho que o Facebook está seguindo, que me parece, sim, muito similar ao do Orkut, entendeu? Então, eu não sei se...
E, cara, o Facebook, eu estava vendo, eu acho que, inclusive, é por causa disso, dessa perda de público, ele tá apelando pro Instagram e pro WhatsApp, tanto que, tipo, vai colocar lá no nome, não sei se você chegou a ver isso, que eles iam atualizar o nome do Instagram pra, tipo, Instagram do Facebook, sabe? WhatsApp do Facebook.
Nossa.
Tipo, pra saber, as pessoas saberem que elas estão usando o Facebook. Só que, na verdade, assim, cara, eu acho um puta desperdício com o Facebook, porque eu acho aquela rede social linda. Tipo, o aplicativo do Facebook tem de tudo. Pra foto, pra... Cara, é incrível. É completo demais aquela rede social. Só que se não tem quem eu vou interagir lá, não tem por que usar, né?
Não, e até o que você comentou, que a sua principal rede social é o Instagram, o Facebook não tem o feedback igual você tem de outras redes. Você entendeu? Eu acho que, igual você falou, a funcionalidade dele é excelente. Você pode criar comunidade, você pode ter chat, pode postar fotos, você pode ter uma linha do tempo, né? Que eu não sei ainda se é cronológica, mas ainda tem. Você entendeu? Você pode vender produto, cara. Você consegue vender produtos dentro de uma rede social. Eu acho isso incrível.
É muito bom.
Você entendeu? Mas eu não sei aonde foi que começou a bolha do Facebook, entendeu? Aonde que começaram os problemas. Porque eu mesmo só tenho o Facebook ainda hoje, porque muitos lugares que eu preciso fazer cadastro é muito mais fácil fazer com o Facebook. Entendeu? Então eu mantenho justamente por isso, mas eu não interajo, não tenho publicações, dificilmente eu olho, sabe? Então é uma rede social assim que pra mim já tá indo embora.
Cara, entendeu? O único motivo de eu ter o Facebook é ter uma página lá pra ter o perfil de criador no Instagram.
É verdade, tenho que concordar com você sobre
motivo,
isso.
É verdade, é o único motivo.
É verdade. Porque, igual você falou, eles estão vinculando de uma forma que você precisa de um para ter o outro, né?
Exato.
É uma famosa venda casada. Você precisa de um para ter o outro. E voltando ao assunto trabalho, eu vi faz um tempo já, né, na verdade, que você fez umas fotos do Fogaça, né?
Foi.
Cara, e como que foi esse trabalho, assim? Conta.
Na verdade, o trabalho foi com a Triumph, né, que é uma marca de motos e tudo mais, que o Fogaça, ele tem patrocínio da Triumph. Então, o pessoal do marketing da Triumph me chamou para fazer umas fotos, que eles também descobriram meu trabalho pelo Instagram e tudo mais. E aí, a gente foi aqui no restaurante dele, que é aqui perto, é o Sal. Aí a gente fez umas fotos dele, ele acho que era uma moto nova que eles iam lançar e tudo mais. E aí o Fogaça acho que era o primeiro no Brasil que ia receber a moto. E, cara, foi bem legal. Eu nunca tinha tirado foto, na verdade, de moto em movimento. Tipo, foi muito louco. Então eu aprendi no trabalho mesmo.
Mas, cara, eu acho isso muito, muito legal, assim. Uma marca chegar através de... Chegar em você através da sua comunidade, entendeu? Das suas redes sociais.
É, isso é muito bom, né?
Porque antigamente, né, para conseguir um trabalho desse, tinha que mandar o seu portfólio, que ia ser analisado por várias pessoas e tal. E hoje em dia... E uma das benfeitorias que o Instagram colocou na internet é que se você souber trabalhar, o Instagram vai ser o seu portfólio.
Sim. Cara, cartão de visita, nem tem... Se ainda usa isso. Mas, cara, nem tem mais número de telefone, e-mail. É só o arroba no Instagram. É só disso que você precisa.
Mas é até engraçado, porque muitas pessoas que eu conheço, eu lembro mais pelo nome no Instagram, né? O arroba do Instagram, do que pelo próprio nome, você entendeu? Então
é verdade.
É bizarro, assim, como a mecânica, né, da rede social interage na sua vida real, assim. Às vezes você nem lembra do nome da pessoa, mas você lembra do Instagram dela.
É.
Então eu acho isso incrível, cara. E acho que essa coisa assim da marca ter o prestígio de chegar até você e olhar o seu trabalho e entender que você pode fazer um trabalho para ele, eu acho isso sensacional, assim, né? Salutos para Trump.
É, muito legal mesmo, cara.
E aí, outro tópico que eu acho que, né, eu tenho que abordar, sou obrigado a abordar com você, é a venda de presets. Para quem não sabe, presets, no mundo da fotografia, é o, né, grosseiramente falando, é o famoso filtro.
É.
Né, vamos dizer assim, aquele filtro que existia no Instagram antigamente, mas hoje em dia você consegue ajustar ele conforme a sua foto, né? E aí como que veio essa ideia de, pô, vou começar a vender as minhas edições e deu certo, ou você teve muita dor de cabeça com as compras?
Não, assim, cara, até eu tava, agora que você tava falando de filtros e tudo mais, eu acho que aqueles filtros do Instagram mudou pro Visco, né? Padrão. Nossa, agora...
Com certeza.
É, com filtro certeza. Do Visco. Mas enfim, sobre os presets, eu acho que... Primeiro que muita gente perguntava, como que você editou essa foto, né? Padrão, beleza. E aí eu falei, e eu já tinha visto alguns fotógrafos, uns caras bem famosos mesmo, tipo, vendendo... presets e tudo mais. Eu falei, cara, será? Eu não sei se dá certo isso. Eu resolvi testar, como qualquer outra coisa na fotografia, eu resolvi testar. E, cara, dá certo mesmo, porque, tipo, a galera curte, quem curte o seu trabalho e tudo mais. Só que eu tenho que deixar bem claro que a pessoa tá comprando aquele preset, mas, assim, não é pra ter uma foto igual a minha. Tipo, não que a minha foto seja maravilhosa, mas não é na intenção de copiar. Mas se é um estilo que a pessoa gosta, ela pode usar nas fotos dela. Mas assim, eu acho que dá certo, cara. E eu não tive dor de cabeça, não, com venda, foi bem de boa.
Não, eu te perguntei porque tem algumas histórias que eu já escutei por aí, que o pessoal comprou os presets de alguns fotógrafos e tudo mais, e aí teve que fazer um pós-venda, porque o pessoal... tava alegando que as fotos não estavam ficando boas e tudo mais, que não sabia usar, sabe? Fazendo como se fosse um reclame aqui dos presets, entendeu? Entendi. E eu acho isso que você colocou aqui, pô, você vai comprar uma edição parecida com a minha, mas a foto não vai ficar igual. Né? Eu acho que isso tem que ser o ponto essencial para a pessoa entender que ela não vai conseguir tirar a mesma foto, cara. Não tem como. A gente pode fazer a mesma foto no mesmo lugar, com o mesmo equipamento, mas as fotos ainda serão diferentes.
Sim.
Entendeu? Então, eu acho que isso pra pessoa que não sabe começar, porque, pra ser bem sincero, eu no começo, quando eu não entendia nada de Lightroom, né, eu com certeza usei o preset de outras pessoas, né? Usei preset da internet, né? Usava muito o Reddit pra trocar presets, né? Recebia de um, dava de outro.
Caramba, nunca acessei o Reddit.
Cara, isso no off a gente conversa sobre isso, que isso é uma máfia. A galera faz uma troca pesada de presets. Mas aí você vai vendo que algumas coisas se encaixam e outras não. Você entendeu? E eu acho que isso é fundamental para o crescimento, porque você começa a ver do que você gosta, do que você não gosta e como você pode chegar em um lugar dentro daquela ferramenta, entendeu?
Sim.
Eu sou da época ainda, né, como se eu fosse muito antigo, né? É, que eu comecei a fotografar já tinha o Lightroom, mas muita gente começou com o Photoshop.
Uhum.
Né? Então, o Photoshop é uma ferramenta muito difícil de mexer, cara. Né? Eu até hoje não sei mexer em Photoshop, o que eu sei é muito básico, né? Mas o Lightroom, ele é muito mais intuitivo. Mas até você pegar o jeito de mexer no Lightroom, você não... Você tá tirando saturação e tá achando legal, tá colocando contraste pra caramba, tá achando sensacional, entendeu? Exposição tudo errada, mas... E aí, quando você pega o preset, ele te dá uma orientação de falar, pô, gostei das cores. Como que ele deixou essas cores? E você começa a entender, eu acho que esse é o fundamento pra sua evolução.
É isso aí.
Entendeu? E eu acho que você comprar por comprar, a graça da fotografia é você ter uma identidade. Entendeu? Eu acho que a minha fotografia é diferente da sua, que é diferente do fulano, que é diferente do ciclano, entendeu?
Sim.
Então, cada um tem uma visão de mundo que é única, entendeu? E eu acho que as redes sociais, ultimamente, elas têm deixado cada vez mais, né, equivalente às visões, assim. Então, você vê muito do mesmo, e muito, só que de formas diferentes. Né?
É,
e
aí... assim... Cara, quando eu comecei a fotografar, eu usava o Lightroom, né? Só que não é que eu não sabia fazer direito, mas o que eu mexia ali ainda não era o que eu queria, tipo, não era o resultado que eu queria. Então, quando eu achava atingido um resultado de edição legal, eu fazia um preset, beleza. Aí eu usava em duas fotos e falava, cara, não, enjoei já, não é isso que eu quero. Aí eu mudava. Eu já usei preset da própria Visco. A própria Visco vende emulação de filme, né, fotográfico. Então, eu tenho ainda, até hoje, presets, tipo, da Kodak e tudo mais, que a Visco faz. Que me ajudou bastante a entender, tipo, cores. Que foto que fica melhor com uma cor um pouco mais quente, um pouco mais fria. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a mexer menos em edição, porque eu encontrei um estilo que eu gosto já. Antes, cara, toda semana eu tinha um preset novo, porque eu ainda não tava no estilo que eu gostava. Mas agora tá mais constante para mim, pelo menos. E aí, para quem tá começando, é muito fácil achar preset na internet. E eu não sei se as pessoas vão ou usar dessa forma para tentar aprender ou para tentar copiar. Vai de cada um. Só que pelo menos por ser um, como posso dizer, um mercado, mas você acaba apoiando de alguma forma um artista, um fotógrafo que você gosta, então só.
Não, com certeza, eu acho isso primordial, assim. Eu acho que é você entender o que você quer, igual a gente voltando aquele assunto do, pô, eu não sei o que eu quero fotografar ainda, então faz de tudo.
Exato.
Você entendeu? Eu acho que você ter um guia para você começar ali, pô, eu gosto de fotos mais escuras, gosto de fotos com menos saturação, com mais saturação, mais brilho, menos brilho, e você não sabe ainda como chegar, o preset vai ser o caminho.
Uhum.
Entendeu? Mas eu acho que você não pode ficar preso àquilo, somente àquilo, né? Somente ter fotos, igual você comentou, cada semana tem um preset porque eu não sabia o que eu queria. Entendeu? Então você começa a... Eu acho que o fundamental é você experimentar.
Isso, entendeu? Aí,
você experimentar e tentar criar uma coisa que é sua e não copiar o do vizinho. Você entendeu?
É isso aí.
Eu até te perguntei como é que foi a questão da venda, porque muitas pessoas tiram fotos baseadas, né, tomando você como referência, e ainda mais tendo o seu preset como referência, e tentam fazer fotos parecidas. Mas aí a pessoa, talvez, às vezes se frustra, porque ela não entendeu o fundamento do que a gente estava conversando até agora, que é você entender para que serve o preset e a partir daí você criar um estilo próprio. Uhum. Ou também ela pode gostar disso e falar, pô, tô aqui há muito tempo já, uma hora eu uso o preset do Thomas, outra hora eu uso um preset sei lá, do Peter McKinnon, outra hora uso um preset do Kosten, outra hora deixo em preto e branco e uso do Visco. Então, é, assim, eu acho que é essa coisa, você entender o preset como uma porta, né, uma porta de entrada para o mundo da fotografia, eu acho muito importante, cara. Mais Sim. do que você ter fotos bonitas e, né, ser famoso e tudo mais. Porque hoje em dia, né, depois de muito tempo já estudando e tentando coisas novas, cara, eu vejo pessoas no Instagram bombando com umas edições que eu particularmente acho horríveis, mas o pessoal gosta, você entendeu? Então acho que é uma coisa assim, se a pessoa tá usando aquele tipo de edição e gosta dos resultados que ela tá tendo, bom pra ela criou um estilo dela, entendeu? Sim. Agora você não pode tentar copiar uma outra pessoa baseado numa ferramenta que ela te disponibilizou, entendeu?
Sim, então, é verdade.
É o que você falou, é uma coisa assim, ela pode te ajudar como pode te atrapalhar. Ou ele vai servir como ferramenta para você subir, ou ele vai te usar de ser uma ferramenta do mal, vai acabar te frustrando e te mostrando que, né, que você precisa de um pouco mais do que somente um preset que não vai ser útil em todas as fotos que você vai tirar, né?
Sim. Então, e eu lembro que eu aprendi bastante quando eu usei alguns presets da própria Visco, que eu falei lá, de emulação, que eles mexiam bastante com curva do...
As RGB, curvas de tons, né? Isso, curva de tons,
E eu nunca tinha mexido nisso, assim, tipo, eu sempre editava naquele esquema que eu até esqueci o nome, que é tipo, de você dar cor na sombra, no highlight e tudo mais. É, mid-tom, eu acho, enfim.
Uhum.
E aí eu comecei a pesquisar mais essas coisas de curvas e tudo mais, por causa desses presets. Aí que eu comecei a editar um pouco, mexer um pouco nisso nos meus próprios. E, cara, foi muito da hora, assim. Eu lembro que eu aprendi bastante.
Pô, que legal. E vamos a um fato importante, né? Que eu acho que é... Que para mim funciona muito como uma referência, que são as suas viagens.
Uhum.
Né? Você é um cara viajado. Aposto que tem vários passaportes, com vários vistos. muitos lugares para indicar, muitos restaurantes. E como começou essa paixão por viajar, cara? Porque eu particularmente acompanho há um tempo e eu sei que você viaja assim praticamente, né? Eu acho que todo ano, né? Você...
Uhum. Cara, assim, eu curto muito viajar. Não sei da onde que começou isso. Eu lembro que eu viajava bastante quando eu era pequeno e eu fiquei um bom tempo sem viajar depois, tipo assim, quando eu era adolescente e tudo mais. E aí, do nada, eu falei, cara, não faz tempo que eu não vou na praia, tipo, sabe? Aí eu falei, ah, vou meter as caras, vou tentar ver como que é sair do país. Aí eu achei muito louco, cara, cultura diferente, é muito da hora.
E pra onde você foi a primeira vez?
A primeira que eu saí do Brasil? Eu fui pra Argentina.
Como todo mundo, né?
Eu fui pro Paraguai. Não lembro. Ou foi os dois, na minha viagem. Não lembro agora. Mas é bem clássico, né? Ir pra Argentina e pra Buenos Aires.
A primeira viagem internacional é Buenos Aires, né? Não, é engraçado, porque a minha primeira viagem, ela não foi pra... Foi pra Argentina, mas não foi pra Buenos Aires, cara. Eu fui pra Bariloche.
Ah, sei. Eu nunca vi pra Bariloche.
Eu fui... Né? Cara, foi incrível, viagem sensacional, primeira vez que eu vi neve, aquela coisa, né, super, super maneira, mas eu acho que é o padrão de todo mundo, né, todo mundo que faz a primeira viagem vai pra Argentina e se diverte, horrores, com o tango e aquelas coisas mais, né, e...
Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu vi neve foi na Califórnia, nada a ver, né, tipo, neve, Califórnia, não, mas eu lembro que a primeira vez foi lá.
Não faz total o estilo, né? Você fala, pô, Califórnia, você imagina o quê? Surf, sol, praia e... a pessoa vai falar, não, eu vou ver a neve. Não faz sentido. E eu vejo que você gosta muito dos Estados Unidos, né, cara? Tanto costa leste quanto costa oeste, assim.
É, pode crer.
Quantas vezes você já foi para os Estados Unidos? Vamos colocar um número, assim. Muitas, né?
Não. Putz, cara, eu acho... Não sei agora, Menos de 10, mas...
Mas é uma vontade. é um gosto particular ou, sei lá, alguma coisa assim que fala, pô, eu gosto muito daqui, daqui eu não troco, daqui eu não saio.
Não, eu curto ir para outros lugares, para outros países e tudo mais. Mas eu acabo voltando sempre para Nova York, porque Nova York é muito... Não sei o que eu tenho com Nova York, cara. E eu acho muito, muito legal lá, não sei, cara. Mas, assim, é porque os Estados Unidos eu tenho... Como a gente, você falou também, que a nossa cultura é muito próxima da americana, cara, muito, muito das coisas que eu consumo são dos Estados Unidos. Então, eu acabo indo pra lá por causa disso também, sabe? Eu acho. Parece que é muito do que eu vivo aqui, que também tá lá, sabe? Apesar de estar longe, né? E o dólar não tá favorecendo muito agora. Mas eu acho que é mais por causa disso, assim. Tipo, eu acho que eu tô acostumado em consumir conteúdo, coisas em inglês. E eu acaba sendo, tipo, fácil. Não fácil, tipo, de barato, né? Porque não é... Agora, como eu falei, o dólar não tá colaborando. Mas, tipo, não é um desafio. A primeira vez que eu fui, foi tipo, meu Deus, vou falar inglês e tal. Acho que como qualquer um que vai pela primeira vez para os Estados Unidos. Mas depois parece que é, tipo, cara, uma extensão de São Paulo, sabe? Sei lá, não sei.
Não, cara, eu concordo muito com o que você falou, com essa questão da cultura. Infelizmente, né, ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um. Mas a cultura americana, ela é muito forte, cara. Então a gente, né, aquela questão dos filmes, música, entretenimento, né, e todas as coisas são voltadas para eles, infelizmente, né? Não tem como a gente falar, pô, mas tem Europa. Não, infelizmente a questão de cultura deles é muito mais forte, né? E eu acho muito bacana o jeito que você retrata as suas viagens, que você interage, né? Inclusive da última, acho que não da última vez, acho que foi da que você estava em Nova York, que você falou que estava sozinho. Ah, e aí você fazia um monte de stories e tal no Instagram, contando, pô, eu já vim aqui, hoje eu vim ali. Não fica aquela coisa chata, né? De, pô, hoje eu tô aqui na... não sei aonde, fazendo isso, isso, isso. Não, você conta de um jeito, né? Voltando àquele assunto do... que você... E pra mim, eu acho que você tem um dom de falar na frente da câmera e tal, uma coisa natural. E as pessoas gostam, né? Eu vejo que o pessoal direto, você posta uns prints, assim, que você recebe na interação com o pessoal fala, pô, muito legal sua viagem, posta mais, comenta mais sobre isso, ou então me dá uma dica daquilo. Você já pensou em fazer um blog voltado para viagem? Né?
Então, eu, cara, assim, todo mundo quando eu vou viajar, assim, fala, ah, por que você não faz blog pro YouTube e tal? Cara, eu acho que é um pouco do que você falou, que como você percebe, tipo, você tentando fazer, eu acho que eu não tenho jeito para fazer blog pro YouTube. Não sei, cara, eu fazendo stories, assim, parece que é mais descontraído, sabe? Tipo, é menos pressão, parece. Mas eu, recentemente, eu fiz um blog, né? Resolvi fazer um blog. E aí, é que agora eu não tenho, preciso programar outra viagem, mas eu quero muito fazer isso mesmo. Eu tenho essa intenção, tipo, de falar sobre lugares legais para visitar, lugares que eu já visitei, lugares para tirar foto... Cara, eu tenho essa intenção, sim. Mas eu não sei porque eu nunca fiz até hoje. Não sei.
Eu vi que você colocou no blog recentemente, né? Que você fez uma lista das lojas que você mais gosta. Um mapa de Los Angeles com os principais pontos legais para fotografar e tudo mais. Cara, eu acho isso muito legal porque... para quem eu né, já viajei e tal, mas tem muitos lugares que eu não conheço. Uhum. Né? E aí você vê... usa o Instagram para tentar conhecer e tal, e a foto que você gostou, que você queria tentar fazer, não tá na localização certa, entendeu? Não tá no real lugar que ela foi tirada. E acho que você ter essa dica, né, até para não ficar enchendo o saco das pessoas, falar, pô, onde você fez essa foto, não sei o quê, você monta um mapa fotográfico, né, do lugar, e dá a possibilidade das pessoas conhecerem novos lugares também, né, e até começar uma experiência nova, assim, de, pô, eu fui nesse lugar, mas tinha uma rua atrás dele que era melhor, né, e aí você vai dando uma evolução, mas eu tenho gostado muito do seu blog, cara, eu gosto muito do principalmente da parte dos cafés, eu vejo que São Paulo tá crescendo muito, assim, com essa questão de gastronomia, Mas ainda é muito difícil você conhecer lugares novos. Eu acho que a gente estava falando dessa coisa, pô, por que você sempre vai para os Estados Unidos e tal? Eu acho muito difícil você abrir mão daquilo que você gosta. Né? Se dá a oportunidade de conhecer uma coisa nova, e às vezes você não conhece alguma coisa nova justamente por preguiça, por medo de estar gastando dinheiro numa coisa que você possivelmente não conhece.
Sim, é verdade. Né?
E aí essas indicações de cafés, restaurantes e tudo mais, se você vai desbravando ou você vai colhendo de pouquinho em pouquinho em outras fontes e tudo mais?
Cara, o Instagram, eu acho que é uma fonte de achar lugar para viajar, para visitar. A única reclamação que eu tenho com o Instagram é a pesquisa. Eu acho que deveria ser um pouco melhor, assim, para você achar as coisas. Porque no YouTube tem muito... até quando eu ia viajar e tudo mais, eu ficava na dúvida até de ficar mostrando, porque eu achava que as pessoas já... Sei lá, se alguém gosta de Nova York, já pesquisou tudo que tinha que ver no YouTube, sabe? Porque eu era assim, pelo menos. Quando eu vou viajar para algum lugar, eu pesquiso no YouTube, fico vendo um monte de vídeo no Instagram, fico vendo um monte de foto, vendo onde que tem lugar legal para fotografar. E... Cara, eu não sei, eu acho que o Instagram é tipo é um guia de viagens, assim, sabe? Na melhor definição da palavra, é um verdadeiro guia. E, cara, eu acho que... Eu queria focar um pouco mais nisso, sabe? Tipo, mostrar um pouco mais... É que só num post, assim, no Instagram, eu acho que é um pouco pobre de informação. Então, eu tentei fazer uma listinha no Google Maps, porque é um dos aplicativos que eu mais uso quando eu tô viajando, é o Google Maps. E eu acho que o blog também facilita bastante, porque você tem uma opção mais completa de conteúdo, sabe? Você pode colocar vídeo, um texto gigante explicando direitinho o que é cada coisa. E principalmente agora que você comentou também de café e tal, que eu não manjo muito, tá? Eu só sou um entusiasta. Mas eu acho que é muito legal também para você conhecer coisa nova. Eu conheci muito, muito lugar novo, tipo, de café também, pelo Instagram, seguindo outras pessoas que também gostam disso. Então, acho que, cara, o Instagram a próxima CVC é o Instagram.
Eu acho muito legal isso, cara. Né? Voltando a tudo que a gente já falou até agora, a questão de você conseguir trabalho via Instagram, você conseguir ter experiências via Instagram, você conseguir conhecer pessoas via Instagram é uma coisa sensacional, entendeu? Acho que isso é o máximo que a globalização poderia colocar no nosso mundo hoje em dia, entendeu? Você consegue ver...
Isso que você falou também, de conhecer pessoas, cara, eu nessas viagens que eu fiz, assim, todo mundo que eu conheci foi por causa do Instagram, cara. Que eu troquei ideia, assim, antes de viajar, pessoas que eu segui há muito tempo, que eu conheci porque eu tava viajando lá, e aí no Instagram a gente trocou ideia e acabou se conhecendo. Cara, eu acho muito da hora isso.
Não, e é bom que você que tocou nesse assunto de conhecer as pessoas, você conhece uma pessoa local, né? Isso te ajuda muito a conhecer um lugar novo, cara.
Sim, sim.
Então, isso te aproxima muito. E você sai do que tem na internet, né? Porque você vai procurar vídeo... Né, igual você citou sobre Nova York. Então você vai ver todos os pontos turísticos que todo mundo conhece, você vai ver todos os restaurantes que todo mundo conhece, você vai ver todas as lojas que todo mundo conhece, mas aí tem uma lojinha no final da rua ali que é escondida, que só quem é, né, já foi, ou então né, alguma pessoa que mora ali perto ou tem a frequência de naquele lugar conhece, entendeu? Então você sai daquela zona de conforto que todo mundo fica, de, pô, vou, né, vou usar um exemplo, a Times Square em Nova York, que acho que, né, todo mundo que conhece, a maioria das pessoas que vão para Nova York a primeira vez, ficam próximos à Times Square, você entendeu?
Sim,
mas
é verdade.
E as pessoas imaginam que Nova York gira em torno da Times Square, mas é o contrário, você entendeu? Tem muita coisa fora da ilha de Manhattan, né? Ou até tem muitas outras coisas além da Times Square. Né? Mas aí a primeira vez que a pessoa vai, ela ainda não está a ponto de se arriscar ainda. E aí quando você cria essa interação, você tem essa coragem de falar com aquela pessoa que está lá faz um tempo, que você já acompanha ela e ela te dá uma atenção, pô, é uma coisa incrível, assim. Então eu acho que a melhor coisa que o Instagram poderia ter feito é isso, é você conseguir conectar pessoas que estão muitos quilômetros de distância e criar uma interação prática, assim, não é aquela coisa de, pô, eu preciso mandar, igual antigamente, que você manda um e-mail, aí o cara vai ver se ele te responde e tudo mais, entendeu?
Sim. Eu lembro que da última, acho que eu, não foi da última vez, mas uma vez que eu tava lá, eu encontrei com o Giovanni, que é o Insight, né?
Uhum.
E ele, aí a gente foi num, cara, num, tipo num, não food truck, era tipo uma barraquinha que tinha lá, sabe, essas de, que tem qualquer esquina de Nova York, e tipo, sim, assim, se eu passava lá, cara, assim, já devo ter passado na frente daquela 1 milhão de vezes, nunca dei nada. Só que ele falou que não, que os caras lá são muito famosos pros nova-iorquinos, que os caras ganham milhões de dólares, tipo, por semana e tudo mais, tipo, umas filas quilométricas. Cara, e é muito bom. Era comida, tipo, grega lá, sei lá o que que era aquele prato que eu comi. Mas era muito bom, tipo, eu nunca ia parar lá se não fosse ele, tipo, falando que o negócio era bom. Então é muito verdade isso também, mano.
É um negócio que é uma quebra de paradigma, né? Vamos dizer assim, se você fosse por toda aquela informação que a internet proporciona, você nunca conseguiria chegar no que aquela informação boca a boca proporciona, né? Então acho isso, sim, cara, muito, muito legal. E aí você tem planos já para alguma próxima viagem ou ainda não, tá pensando aí?
Cara, eu tô com muita vontade de ir para Portugal, não sei por quê. Não sei se eu fui influenciado por propagandas no Instagram, mas eu tô com vontade de ir para Portugal. É, tem um lugar lá que chama os Açores, que é tipo umas ilhas muito loucas que tem em Portugal. Eu quero muito ir para lá. Mas eu tô em dúvida entre Europa, né? Só que assim, se eu for para Portugal, não vou ficar tipo muito tempo e ir para 1 milhão de países. Eu queria ir especificamente para Portugal e para Grécia, cara. Eu tô com muita vontade de ir para Grécia também.
Pô, bom que Portugal dá pra você comer bem, bem barato, né? Porque todo mundo que eu conheço que foi a Portugal fala que os restaurantes são esplêndidos, assim, são muito bons, e é uma gastronomia muito em conta, né? Não tem aquela coisa muito cara e tudo mais. Mas é um pouco difícil pra gente tentar fazer planos pra viajar para outros lugares, porque, infelizmente, o que, né, pesa muito é a conversão, né?
Sim.
E aí, e como você faz para trabalhar isso daí? Porque, infelizmente, atualmente, apesar do dólar estando 4 e alguma coisa, as pessoas ainda estão viajando, mas elas estão tirando algumas regalias que elas tinham antes. E aí que truque que você faz para conseguir, cara, viajar e ainda conseguir se manter nos rolês legais, ter uma diversão boa?
Assim, eu evito comprar coisas no Brasil, porque é muito caro. E as coisas que você acaba comprando aqui, apesar de o dólar estar nesse preço, algumas coisas ainda compensa comprar fora. É, então, tipo assim, roupa, eu, cara, não, nunca mais assim comprei roupa no Brasil. Tipo, eu quase não compro roupa aqui. É, tênis eu até compro porque eu sou meio viciado, assim, tipo, eu sou um consumista de tênis, o que é muito ruim, mas cara, é assim, eu tento não ficar comprando eletrônico aqui, não ficar, tipo, então, assim, aqui no Brasil, as dívidas minhas são de, tipo, pra sobreviver, e aí o dinheiro que eu pego eu já junto pra tentar viajar pra algum lugar. Assim, o dólar do jeito que tá, cara, é triste, né? Eu nem sei quanto tá o dólar hoje, deve estar R$4, sei lá. Mas, cara, eu lembro que quando a primeira vez que eu fui, assim, era tipo R$2 o dólar. E, cara, eu nunca achei que o dólar ia chegar a R$4. E, assim, cara, quando eu vou, eu lembro que da última vez que eu fui, eu comi mal pra caramba. Não porque, tipo, eu ia nos lugares ruins. É porque, tipo, eu comia, tipo, uma pizza por dia, tá ligado? E aí, tipo, eu tento, cara, ficar cortando os gastos no máximo que eu posso quando eu vou. Só que eu acabo comprando muita coisa inútil, né? Porque eu sou consumista, puta.
O cartão de crédito te adora, tá? Mandou avisar que a relação de vocês está ótima. Você entendeu? Que ele tá muito feliz com as suas compras.
Ele fica feliz.
Só. Ele e o pessoal do banco.
Pois é, só.
Né? Mas, cara, é legal a gente falar dessa questão de viagem, porque, não sei, acho que muitas pessoas que te seguem ainda não tiveram a possibilidade de poder fazer as viagens que você faz.
Sim,
né? É verdade. E acho que você ter essa coisa, tipo, pô, eu, sei lá, eu dou meu jeito aqui, igual você falou, pô, eu não gasto comprando roupa aqui, eu não compro tecnologia aqui, entendeu? Eu compro lá fora, apesar do dólar sendo caro, ou né, do euro, dependendo de onde for você for comprar, ainda compensa mais do que aqui. Mas eu acho que essa coisa, assim, de você ter esse pensamento de, pô, eu vou segurar aqui para gastar lá na frente, é uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Né? É. Então, essa coisa do planejamento, de você se policiar para você conseguir depois, é uma coisa muito que eu acho que é frustrante para a maioria das pessoas. Né? E ainda principalmente acompanhando agora a questão do Instagram, que todo mundo consegue fazer um vídeo ao vivo, consegue mostrar no momento real o que está fazendo, essa questão de você falar, pô, eu queria muito ser igual esse cara, ou queria estar no lugar que esse cara está, mas aí você não sabe o sacrifício que ele fez, entendeu?
Sim.
Então, até te perguntei os truques que você tem, né? Truques, vamos dizer assim, você vai tirar um coelho da cartola para viajar, mas o planejamento que você faz, entendeu? Porque você viaja muito mais do que eu, isso com certeza.
Sei lá, todo mundo investe dinheiro em algum lugar. Sei lá, alguém compra carro, tem gente que gosta de comprar umas coisas, gosta de colecionar umas coisas. E eu, o dinheiro que eu junto, assim, eu curto viajar. Tem uma coisa que eu comecei a fazer, porque no começo eu me ferrava muito, que era assim, eu lembro que eu tentava comprar dólar e não usar o cartão de crédito. Mas aí isso foi só no começo, porque é uma grande ilusão. Eu sempre usava muito mais o cartão de crédito. Aí que eu comecei a fazer, eu começava a marcar as viagens num período que era tipo assim, fechava a fatura, sabe? Aí, porque assim, muita coisa lá fora você não parcela, né? Que nem aqui no Brasil dá pra fazer. Tipo, você compra o seu iPhone aqui e você parcela em 24 vezes, ótimo. Mas lá fora, não. Então, eu lembro que no começo eu me ferrava muito, porque eu ia, tipo, meu Deus, vou comprar tudo. Aí eu comprava e aí, tipo, vinha uma fatura, tipo, me ferrava muito. Aí, o que eu comecei a fazer foi, tipo, eu, sei lá, a fatura fecha dia 20, aí eu marcava a viagem, assim, tipo, pro dia 10. Aí eu viajava do dia 10 ao dia 10 do outro mês, sabe? E aí, sim, a fatura fechava no meio da viagem. Aí eu ficava, tipo, com uma compra parcelada, entre aspas.
Sim. Cara, isso é uma boa tática.
Fazer isso
é uma boa tática, porque as pessoas não pensam dessa forma, né? E aí elas vão, quando tem férias, gastam pra caramba, e aí no mês seguinte, que é o mês que você retorna das férias, que você não vai receber o seu salário e tudo mais, tem aquela bomba. Entendeu? Então eu acho que é uma boa tática, que eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas vou começar a adotar essa tática, porque faz muito sentido.
É.
Thomas, você anda consumindo podcast ou não é, ainda não é a sua praia?
Cara, eu ouço podcast, mas assim, eu tenho algum problema que eu acho que, tipo, se eu parar, quando eu paro pra ouvir alguma coisa, parece que eu não tô fazendo nada. O que não é verdade, porque, como você próprio disse, você tá consumindo bastante podcast, tá aprendendo muita coisa. Mas eu tenho essa mania de achar que, tipo, se eu não tô vendo ou mexendo fisicamente alguma coisa, eu não tô fazendo nada. Mas eu ouço podcast não com a mesma frequência que eu ouço música e tal, tipo, não ouço todo dia. Eu costumo ouvir, tipo, sei lá, uma vez por mês, ou por final de semana, assim, quando eu tô mais de boa. E eu ouço uns podcasts de... Eu tava até vendo aqui os podcasts que eu ouço. E é sempre de alguma coisa, tipo, ou de criação e fotografia, ou de viagem.
Muito bom, são temas pertinentes.
Eu tenho um aqui de um fotógrafo que eu conheci também quando eu tava viajando. Não, quando ele veio pro Brasil, foi. Que é o Tyson Whitley. E ele tem um podcast de fotografia... Não é de fotografia, né? Mas é de, tipo, edição, criatividade e tal, que é muito da hora, eu curto bastante. É inglês, né, mas é bom até para treinar o inglês. Mas eu não conheço nenhum podcast ainda brasileiro que é nesse estilo que a gente tá fazendo aqui. Eu não sei se você conhece e tal.
Pô, eu vou te indicar alguns, né, agora. Tem um que foi o que me influenciou muito, que eu gosto muito, que é o do Felipe Solari, chama Sistema Solari. Cara, eu acho incrível, depois você ouve. E uhum. tem também o do Maurício Meirelles. Apesar de não ser fã do Maurício Meirelles, o dele é muito bom, cara. Porque ele faz umas... Eu fico pensando assim, muito que ele anda de roupão pela casa dele gravando áudios, sabe? Então é uma coisa assim que ele vai tendo alguns pensamentos muito legais e eu tenho curtido bastante, né? Que são esses os mais comuns, assim. Tem o Poucas também, que é com... Eu esqueci o nome dele agora. Ele faz o Ilha de Barbados, esqueci o nome dele.
Ah, o Cauê Moura?
O Cauê Moura, esse. Muito bom também, cara. Ele entrevista umas pessoas muito legais. Muito legais. Recomendação o do Drauzio Varela.
Vou dar uma olhada.
Fica a dica.
Vou dar uma ouvida.
E... Não, é engraçado porque... Eu tô te perguntando isso porque como eu tenho consumido muito podcast, cara, você começa a se inteirar pelo assunto e lá fora já é uma mídia muito grande, cara. Sim, já é uma mídia assim que já tá gerando grana, o pessoal já tá consumindo muito, né? Já tá investindo, então você tem podcasts famosíssimos, com pessoas famosas. Então tem Barack Obama, já foi entrevistado, vários artistas de Hollywood, entendeu? Então é um pessoal muito legal.
E a maioria das mídias estão, tipo assim, dos veículos de mídia, assim, de notícia, estão indo pro podcast também, né?
Então, é engraçado.
Sigo a The Verge e tal, e os caras, tipo, estão em todos os lugares e estão em podcast também, estão criando um monte de conteúdo em podcast.
Não, é engraçado que você começa... O podcast, eu acredito que ele nasceu do rádio, né? Então, aquela vivência que você tinha do rádio, de ouvir, né, de ter aquele companheiro da... No carro, então as pessoas que ouviam rádio em casa, o podcast é justamente isso. Mas eu acho que o podcast ele dá um aconchego, porque principalmente essa questão de troca de ideias, de bate-papo, parece que você está no mesmo lugar que a pessoa.
É verdade.
Então, essa troca de conhecimento, né, que é muito fácil, que é muito amplo, da pessoa falando o mesmo linguajar que o seu, né, falando de uma forma que fosse uma conversa de bar mesmo. Você troca muita experiência, cara. Então, acho que o ensinamento do podcast é legal por isso. Né? De você conseguir aprender alguma coisa que não seja através de um tutorial ou que seja através de um texto, de um vídeo, aula, uma coisa assim, entendeu?
E você consome com calma, né? Tipo, não é tipo um vídeo no YouTube que você viu, tá, próximo.
Não,
você para pra ouvir mesmo, absorve e tal.
E outras vezes, eu mesmo, muitos, dependendo dos vídeos, eu colocava no YouTube, ficava ouvindo e ia fazer outras coisas. Entendeu? Então eu já tava consumindo o podcast sem saber que era um podcast, entendeu?
É verdade.
Então, pô, eu tô vendo uma entrevista com, sei lá, com o Barack Obama. Eu não preciso ficar olhando pra cara dele enquanto ele dá a entrevista, você entendeu? Eu posso ficar ouvindo e entender o que ele fala e fazer outras coisas. E acho que o fundamento principal do podcast é isso, essa questão de você poder fazer várias coisas, mas ainda assim aprender alguma coisa com alguém, entendeu?
Sim.
Então acho que o podcast ainda no Brasil ele é novo, né? Eu tenho visto assim que a maioria das pessoas que eu tenho me relacionado tem consumido bastante, mas ainda é uma mídia que nem todo mundo compartilha. Então eu tenho conversado com algumas pessoas, falo, pô, eu ouvi no podcast do fulano, isso, o cara fica, quem? É o quê? Né? Então, você fica perdido, cara. E é uma mídia, assim, que ela é muito mais prática, porque se você for fazer um vídeo pro YouTube, você vai ter que gravar, você vai ter que editar, você vai ter que subir, né, e fazer todas, principalmente se for no YouTube, você vai fazer toda a parte de descrição, hashtags e por aí vai.
Iluminação. Né?
Iluminação. É. Cara, é uma coisa que eu confesso que eu já tentei fazer vídeo, não me adaptei, porque é um trabalho muito difícil, né?
Uh-huh.
Dou meus parabéns para quem tá aí nessa profissão, porque, olha, mais difícil do que editar foto é editar vídeo, porque nem se fala. E aí, o podcast não. O podcast a gente tá, né? Agora a gente tá gravando à distância, mas em breve espero ter a minha mesa de operação, vamos dizer assim. Uhum. Mas é uma coisa simples, cara. A gente tá registrando como se fosse uma conversa de bar, entendeu?
Mas isso eu acho bacana também. Tipo, apesar de poder ter gente produzindo com equipamentos de R$1 milhão e tudo mais, Tipo, cara, gravando com o celular aqui de boa, é muito da hora isso.
Não, e eu acho legal que o podcast a gente dá a possibilidade ainda de ser tosco, entendeu? De ser uma coisa, tosco na maneira de dizer, mas é que você não precisa ter uma puta câmera, estrutura, você não precisa ter uma, né, puta estrutura pra gravar, entendeu? Você consegue gravar de uma forma simples, com uma qualidade boa o suficiente pra pessoa ouvir e gostar do que ela aprendeu, do que ela escutou. Mas eu acho que o principal é essa questão, assim, eu até tava comentando com as pessoas que têm consumido podcast junto comigo, falei, vocês já perceberam que quando você começa a ouvir muito um podcast, você se sente amigo da pessoa? Entendeu? Porque você, não é aquela relação...
Parece que você tá trocando ideia com a pessoa.
Não é aquela relação, né, tela igual no vídeo, que você fica de um lado, a pessoa do outro, entendeu? Tipo, você tá vendo a pessoa, mas ela tá muito distante de você. E no podcast não, no podcast parece que você tá ali no meio, né? Você tá conversando junto, e aí você conhece muitas pessoas que antes eu não tinha acesso, né? Eu até comecei eu comentei do Felipe Solari, eu conheci o Felipe Solari porque ele trabalhou com o Mion há milhões de anos atrás, trabalhou na MTV e por aí vai, mas era uma pessoa muito distante. Aí você conhece a pessoa mais próxima através do podcast, você vê que é uma pessoa comum, igual você, igual a mim, entendeu? Então, pô, comecei a seguir várias pessoas no Instagram porque no podcast elas foram mega sinceras e super simples. Uhum. E aí você conhece a pessoa e fala, pô, legal, vou conhecer mais o trabalho dela, entendeu? Então, um exemplo é o Mohamed, que participou do Masterchef, né? O Felipe Solari, né? Meu, tem N pessoas no mundo que são muito legais, e acho que o podcast está ajudando a disseminar essas coisas, né? Para sair um pouco também daquela questão de YouTube, Instagram e Facebook, né? Então, uma nova mídia que você pode vir em qualquer lugar. Se você tiver iTunes, Spotify, Deezer, SoundCloud, então, eu acho que ela é uma mídia que está sendo bem honesta, no caso, né?
E é de boa para publicar, tipo, nesses lugares?
Cara, eu não sei. Esse está sendo o nosso projeto piloto.
Tá.
Né, eu estou gravando via o aplicativo Anchor, né, que ele foi comprado pelo Spotify esse ano. Então, é uma plataforma de alavancagem, vamos dizer assim. Porque você grava pelo Anchor, ela fica salva no aplicativo. E aí, você já grava, você já escolhe os locais de distribuição. Então, lógico que ele vai ser distribuído principalmente pelo Spotify, porque ele é do Spotify, mas você consegue distribuir em outras plataformas voltadas principalmente para podcasts.
Ah, não, né? De boa, então... caramba, não, legal. É porque eu achei que, tipo, o Spotify é uma parada tipo, de artistas e tudo mais, eu achei que era mega complexo para entrar lá.
Então, nessa minha caminhada de estudos para a criação de um podcast... Eu vi muito material que antigamente o Spotify era exclusivamente para artistas, né? E aí, conforme foi aumentando essa questão do podcast, principalmente nos Estados Unidos, eles abriram um nicho, né? Só que antes da compra do Anchor, você tinha que criar uma RSS, se não me engano, RSS, não lembro qual que era a sigla agora, que é o link, né, para você postar o seu áudio no Spotify. E aí ele sofreu uma avaliação e tudo mais. É bem diferente do YouTube, né? Porque o YouTube, você vai no YouTube, faz o upload, o vídeo sobe, fica lá no YouTube e beleza. Né? Uhum. No caso do Spotify, você precisa de uma plataforma de alavancagem para entrar no Spotify. Entendi. Então, eu confesso que eu tô muito surpreso com a qualidade que saiu, que tem sido a gravação, porque eu confesso que eu achei que seria um pouco mais tosco, mais primitivo, assim.
Uhum.
Né? Mas tá sendo bem legal, cara. Tô me divertindo bastante.
Não, e é muito bom. Parece que, tipo, você tá trocando ideia, mas tá gravando aqui.
Sim,
cara.
Então. Mas é uma... tem, né? Pra tudo tem os seus benefícios e malefícios, né? Mas vamos ver. Sim. A gente vai estar gravando e vamos ver se a gente passa do... Esse é o projeto piloto, mas já pensando no futuro, vamos ver se a gente passa o estigma de que todo podcast que nasce dura somente 7 episódios.
Eu espero que não tenha pego um pagodão que tá rolando nervoso aqui embaixo de casa. Que tem
não, o pagodão aqui. É legal, a gente gosta. Se tiver cerveja, tá, pode chamar, que a gente tá dentro.
Demorou.
E, cara, deixa as suas redes sociais, como as pessoas entram em contato com você.
Cara, é só procurar aí o Thomas Garcia, porque quando eu fui me registrar, já tinham pegado o Thomas Garcia.
Então, mas você é um cara famoso no Instagram, você pode reivindicar o seu Instagram, cara.
Não, pior que eu troquei ideia com o Thomas Garcia no Instagram. Aí ele falou, ah, cara, a gente podia até trocar, mas meu outro sobrenome também já tem. Aí eu falei, ah, deixa. Aí eu coloquei um O na frente e já era. Eu resolvi todos os meus problemas. Aí é o Thomas Garcia em todos os lugares. Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, ICQ, é tudo o Thomas Garcia.
Pô, legal. Cara, muito obrigado por você ter curtido, né, topado essa gravação. Fico muito feliz de ter trocado essa ideia com você, de ter, né, que foi, acho que a primeira vez que a gente está trocando uma ideia por mais de alguns minutos.
É verdade.
E, cara, mega prazer trocar ensinamentos com você. Muito obrigado pelas dicas de viagem. E eu espero que você consuma os podcasts e consuma os próximos episódios do Comunicando, que eu espero, né, torcendo e estudando muito para isso, que os próximos sejam melhores e a evolução seja constante.
Não, demorou. Já vou ficar de olho aí quando você publicar. Eu já vou ouvir, já vou falar pra galera ouvir eu falando asneira aqui.
Né, pô.
Depois a gente marca de fotografar também.
Com certeza. Valeu, Thomas. Muito obrigado, cara.
Valeu, mano. Valeu.
Falou. Tchau, tchau.